Muito obrigado, senhor presidente Clésio Andrade, que preside a sessão. Telespectadores da TV Senado, Rádio Senado, senhoras e senhores senadores. Mais um ministro do governo Dilma caiu. Mas convenhamos, o ministro do esporte caiu tarde e deixou um tremendo estrago na imagem do Brasil perante a comunidade internacional, senhor presidente. Não bastassem todos os arranhões causados pelo atraso das obras para a Copa, os puxadinhos de aeroportos e a falta de infraestrutura nas cidades-sedes. A presidente da República cozinhou o ministro até onde pôde. Agiu somente depois do Supremo Tribunal Federal ter acolhido a denúncia contra o ministro Orlando Silva. Fazendo um parênteses, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, desde 2007 que nós sabemos que íamos ser sede da Copa. A confirmação vem em 2009. Um planejamento, um projeto sequer foi colocado na prancheta. Isto é realmente um demérito. Enquanto as outras nações, com muito mais antecedências, as que vão ser sede da Copa Mundial pós 2014, já estão se preparando e nós estamos parados. Senhoras e senhores senadores, lamentamos dizer, mas pelo andar da carruagem, esse não será o último escândalo da corrupção do atual governo. Mas o que nos causa espécie é mais uma ação do governo federal. Eu penso o seguinte, senhor presidente, quando se é premiado um ministério para um determinado partido, esse partido tem por obrigação de zelar, de ser exatamente, levar um equilíbrio, ser exatamente uma ponderação e uma retidão. Quando isto não acontece, simplesmente cai o ministro. E o prêmio do partido é que ele indique uma outra pessoa. É o que está acontecendo mais uma vez. Nada contra o excelentíssimo ex-deputado e agora ministro de Esportes, Aldo Arantes. Tenho comigo uma pessoa ilibada. Mas não é o prêmio que o seu partido merecia. Após essa lambança, devíamos ter apartado. Os senhores não têm mais direito a nada. Agora, também não quero ser injusto. Quero ver as provas. Nós devemos ter ido ao fim. Nós não podemos. Ele tem que ser afastado, já foi. Agora nós vamos até o fim. A história não pode terminar aí. Se ele realmente não for culpado, a nação brasileira, a imprensa, tem que lhe fazer um pedido de desculpa e devolver-lhe o cargo. Mas se ele for culpado, nós temos que confiscar os seus bens e colocá-lo na cadeia. Isto sim é justiça, ao meu ver. No Ministério do Transportes, do Esporte, do Turismo e, com certeza, infelizmente, outros órgãos, esquemas de corrupção estão enraizados. Se não for feita uma verdadeira devassa para acabar de vez com a erva danina da corrupção, as denúncias vão continuar uma após as outras. Trocar ministros acalma os ânimos da opinião pública, mas não resolve o problema da corrupção do governo da presidente Dilma. Trata-se de um mal endêmico que se alastra desde o governo do presidente Lula. Herança maldita. Eita, herança maldita. Senhor presidente, eu acabo de chegar de São Paulo, onde vim de um debate na CNI, com mais de quase 2 mil empresários dos diversos setores, inclusive também do setor em que Vossa Excelência preside. E a pergunta era sempre essa: quando nós vamos acabar com isso? Em que momento o Brasil vai reduzir os seus custos? Porque a corrupção, ela traz um dano maior de todos, que é o lesa pátria. E a gente fica de mãos atadas, dizendo, olha, nós torcemos para que a gente passe esse país a limpo. Ele fala assim, senador, nós não podemos compactuar e continuar com isso. O custo do Brasil é por demais. E ele está aí, está evidente. Por quê? Logo nós vamos ver mais à frente o quanto já foi desviado, segundo a imprensa. A esse respeito, gostaria de registrar em plenário a matéria publicada pela revista Veja, na última edição, sob o título A Vingança dos Corruptos. Trata-se de uma matéria baseada em dados da Fiesp, que impressiona e deve servir de alerta para todos nós, representantes públicos e, em particular, para o atual governo. O quadro publicado na revista, da reportagem da revista, demonstra os campeões de irregularidades. Vejamos. Nos ministérios da Previdência e da Ciência e Tecnologia, os prejuízos estão na casa de mais de 100 milhões de reais. No Ministério do Meio Ambiente, a cifra sobe para 260 milhões. No Planejamento e no Trabalho e Emprego, as irregularidades chegam a quase 500 milhões. No Ministério da Fazenda, são 617 milhões e no da Educação, 700 milhões. Os campeões de irregularidades são o Ministério da Integração Nacional, com mais de 1 bilhão de reais em irregularidades, e o Ministério da Saúde, com mais de 2 bilhões de reais. A corrupção, de acordo com a revista, drena 85 bilhões todos os anos. Senhor presidente, não há quem aguente. Isso é custo Brasil. Isso é o lesa pátria, é o dinheiro suado do trabalhador e de todos aqueles que recolhem seus impostos. Essa quantia representa 2,3% de toda a riqueza produzida do Brasil. Ao longo da última década, a corrupção chegou a 720 bilhões de reais, dos quais apenas uma parcela ínfima foi recuperada. A corrupção contamina as esferas municipais e estaduais e, como bem observa o jornalista Otávio Cabral e Laura Diniz, produzindo um dito popular: a cada enxadada, uma minhocada. Os 85 bilhões de reais da corrupção, bem como já dissemos aqui no plenário, é matéria da revista Veja, e a revista Veja confirma, seriam suficientes para concluir todas as obras da Copa do Mundo de 2014 e para as Olimpíadas de 2016. 85 bilhões de reais que construiriam 28 mil escolas para 360 mil alunos, ou 33 mil unidades de pronto atendimento, ou ainda 1,5 bilhão de casas populares. Os 85 bilhões de reais que poderiam erradicar a miséria do Brasil, que tanto o presidente persegue, tirando 16 milhões de pessoas dessa condição ou construindo 241 quilômetros de metrôs para que o dobro existente, mais do que o dobro existente no Rio e em São Paulo. Em grande parte, as raízes da corrupção, como observa o jornalista da revista Veja, está em instituições frágeis, hipertrofia do Estado burocratizado e impune. De acordo com Cláudio Abramo, diretor de Transparência Brasil, o governo federal emprega 90 mil cargos de confiança. Nos Estados Unidos, há 9.051. Na Grã-Bretanha, cerca de 300. Isso faz com que os servidores trabalhem para partidos e não para o povo, prejudicando severamente a eficiência do Estado. É o que acontece aqui. A probabilidade de um funcionário corrupto ser condenado é de menos de 5%. A possibilidade de cumprir pena de prisão é de quase 0%. A máquina burocrática cresce mais que o PIB e asfixia a livre iniciativa. A corrupção se disfarça de desperdício e se reproduz nos labirintos da burocracia e nas insondáveis trilhas da selva tributária brasileira. Passamos a hora, senhor presidente, de rever o Estado brasileiro, racionalizar o sistema tributário e acabar com o cabide de emprego em que se transformaram os órgãos públicos, sistematicamente aparelhados pelo governo. Esse Estado lento, paquidérmico e burocrático consome 40% da riqueza nacional e não devolve em serviços um décimo dessa quantia. Senhoras e senhores senadores, a personagem do justiceiro do filme V, de Vingança, que tem sido símbolo de diversas marchas contra a corrupção, não pode ser ignorada por nenhum de nós, representantes políticos do povo e dos estados. São milhares de pessoas que têm tomado as ruas em diversas cidades do Brasil, num movimento cívico merecedor do respeito e atenção. Quando a classe média cresce, aumentam também o grau de cobrança. E consciência política dos eleitores, já que não suportam mais ver tanto dinheiro sendo desviado por desperdícios e corrupção. Há muito, os brasileiros estão indignados com a corrupção. Há muito, os brasileiros estão inconformados com a impunidade. É temerário, portanto, que o governo da presidente Dilma não demonstre muita preocupação para além da retórica. É temerário que a tal faxina tenha sido colocado de lado e que o ex-presidente Lula pareça desejar que se pegue leve com os corruptos. Aliás, já explicitou isso na imprensa. O Brasil precisa fazer uma reviravolta na história, ou as instituições poderão ser ultrapassadas pelos movimentos populares. O parlamento precisa e deve agir com firmeza. Nesse contexto, para cumprir o papel de fiscalizador, tão raro, tão caro à República e à democracia. Senhor presidente, antes de encerrar, eu gostaria de parabenizar todos os servidores públicos pelo transcurso do seu dia. Essa homenagem que dessa casa nós devemos prestar a uma classe que nos presta um serviço inestimável. É uma classe também que depende de todas as diretrizes do governo. E uma classe hoje que nós devemos o maior respeito e o nosso muito obrigado e parabenizamos mais uma vez pelo transcurso do seu dia. Senhor presidente, muito obrigado.